Desmatamento no Brasil é um grande desperdício, porque ele não gera, não está associado a nenhuma atividade econômica relevante, né, o desmatamento propriamente dito. Agora, a floresta nos cumpre, nos serve de diferentes formas, né, tanto do ponto de vista de serviços ecossistêmicos, da regularização dos ciclos hídricos, fora as questões de biodiversidade, de carbono. Então, a gente tem ali um custo que é enorme e que a gente está meio que incorrendo nesse custo sem nenhum benefício.
É urgente que o Brasil abrace a causa da proteção de seus recursos naturais o quanto antes, a começar aproveitando melhor a área que o país já tem disponível para a produção de alimentos, sem devastar ainda mais a Amazônia. É sobre isso e outras coisas que eu vou conversar hoje com o economista e professor Juliano Assunção, que você ouviu aí. A gente vai falar sobre a relação entre produtividade e proteção dos recursos naturais, do Brasil aos olhos do mundo na questão ambiental, do futuro. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. O tema dessa edição da Gama é uma pergunta: o que vai ser da Amazônia? O Juliano, meu entrevistado de hoje, é doutor em economia e professor da PUC-Rio. Ele é também diretor executivo de uma consultoria que trabalha para impulsionar o crescimento econômico levando em conta as mudanças climáticas. Escuta essa minha conversa com ele. Eu queria começar falando aí da relação entre produtividade e proteção dos recursos naturais ali, né? E, consequentemente, dessa ideia equivocada de que o mundo precisa ser alimentado e que, por isso, a Amazônia está sendo devastada, né? Então, eu te pergunto, como é que o Brasil está nessa busca por avanço tecnológico, capaz de produzir sem devastar mais ali?
Essa é realmente uma pergunta muito importante, acho que é uma questão central para que a gente consiga entender várias das discussões acerca da Amazônia, ou mesmo a discussão de clima e segurança alimentar. Mas antes de chegar no Brasil, deixa eu te passar uma informação que eu obtive numa análise dos dados da FAO, para um capítulo que eu escrevi para um relatório anterior, em que a gente vê naquelas informações ali que, de fato, a produção mundial de alimentos tem aumentado dos anos 60 para cá de uma maneira muito monotônica, né? Com uma taxa de crescimento muito constante, é uma tendência muito suave, muito clara e sem grandes alterações. Entretanto, quando a gente olha a maneira como a expansão da agricultura está acontecendo no mundo, a gente percebe uma mudança muito importante. Entre 61 e 2001, naqueles dados, a produção mundial de alimentos ela cresceu a partir de uma combinação de expansão de área e ganho de produtividade. Curiosamente, de 2001 para cá, a expansão de área deixa de ser importante e, se alguma coisa, a gente está produzindo cada vez mais numa área menor. Isso é uma boa notícia, porque é a notícia que aponta para a direção de que algumas das proposições que estão sendo feitas e muito da evidência que se acumula de maneira mais específica e isolada em algumas partes do mundo, a gente percebe que isso, na verdade, é um movimento muito mais amplo e que, de fato, pode acontecer em escala. Então, a gente, na situação atual, pelo menos, a gente não está diante de um dilema muito claro entre proteção ambiental e segurança alimentar, né? E no Brasil esse processo é ainda mais evidente, né? E dá para a gente ver isso de algumas formas, né?
Mas o Brasil, ele faz uso desse avanço tecnológico na produção?
No Brasil é interessante porque a gente tem uma série de trabalhos que a gente tenta explorar esse assunto, né? E todos eles apontam para uma direção muito semelhante, de que esses saltos de modernização, eles aumentaram a produtividade, expandiram a produção agrícola nas áreas e acabaram reduzindo as pressões por desmatamento, né? Como se esses produtores eles tivessem, agora diante de técnicas melhores, eles concentrassem os seus esforços em ganho de produtividade, investir mais em capital por hectare, mais do que em expandir a área, né? Parece que o Brasil está nessa situação. E quando a gente estuda a história brasileira, desde a era colonial, a gente percebe muito claramente que a gente acumulou uma série de políticas públicas que tinham como objetivo a ocupação mais extensiva do território, né? Desde as capitanias hereditárias, né, grande parte da preocupação com o território brasileiro foi justamente de ocupação. Até, por exemplo, em períodos mais recentes, na década de 80 e 90, os produtores, por exemplo, da Amazônia, que iam para o norte, para que eles tivessem acesso ao crédito rural, eles tinham que demonstrar que eles tinham desmatado pelo menos metade da sua propriedade, como uma forma de sinalizar para o governo que eles estavam utilizando aquela terra de uma maneira produtiva. E isso fez com que o Brasil ele abrisse, né, muito mais área do que ele precisava para a agricultura mais produtiva. Então, hoje em dia, o Brasil, se você olhar entre os diferentes países, talvez ele tenha uma posição muito peculiar, porque ele talvez seja um dos poucos países nos quais você tem um espaço enorme para poder ampliar a produção de alimentos, principalmente a partir de uma melhor utilização das áreas de pastagem, né? E é um país que tem um remanescente florestal absolutamente relevante, né? Então, acho que esse é uma coloca o país numa posição muito muito única no contexto mundial, né? E eu fico muito preocupado, acho que é um grande desperdício de atenção e de esforço e de energia com o fato da gente concentrar as nossas discussões, o nosso posicionamento internacional no fato de que nós temos mais floresta do que outros países, que essa é uma discussão que em geral, é uma discussão muito muito improdutiva e muito estéril, não gera grandes frutos, né? Quando, na verdade, acho que a gente deveria chamar atenção para o fato de que ainda temos muitas áreas abertas que poderiam ser utilizadas de maneira muito mais eficiente, né? E o Brasil poderia contribuir, né, dessa forma, justamente para que a gente conseguisse avançar nessas duas agendas, que são agendas muito importantes, né, de segurança alimentar e agenda de clima, né? O Brasil está muito bem posicionado para poder jogar esse jogo de maneira muito relevante.
E para quem está ouvindo e para entender, a ideia é destruir menos e ocupar o espaço que a gente já tem de uma maneira mais inteligente, né? Por que que a gente não faz isso e por que que, não que a gente não faça, mas por que que o desmatamento continua tão grande?
Isso que eu ia falar, o lado do desmatamento é justamente uma outra perspectiva a partir da qual a gente consegue enxergar que desmatamento e crescimento econômico não estão conectados no Brasil. A gente tem uma outra sequência de trabalhos que nós olhamos para o impacto das políticas de combate ao desmatamento que foram estabelecidas a partir dos anos 2000, né? Como você sabe, o desmatamento no Brasil ele atingiu um pico em 2004 e a partir daí, entre 2004 e 2012, em particular, houve uma redução tremenda das taxas de desmatamento, né? E esse é um período que coincide com o lançamento de várias políticas públicas. A mais importante delas, né, de acordo com os nossos trabalhos, é justamente a política de monitoramento via satélite, em que a partir de 2004 o Brasil coloca no ar o tal do sistema DETER, que é um sistema que começa a identificar a atividade de desmatamento utilizando informações quase em tempo real de satélite. Essas informações elas são processadas e uma vez que você identifica um alerta de desmatamento, né, a autoridade, que no caso é o IBAMA ou outras partes do governo, vão tomar uma ação com base nessa informação que é muito precisa. Você tem uma coordenada precisa de onde o desmatamento está acontecendo, né? E aí você pode tomar as medidas necessárias. Esse é um processo que foi muito eficaz no Brasil para poder lidar com o desmatamento na Amazônia, né? E de acordo com as nossas estimativas, ele foi o grande responsável pelas quedas no desmatamento.
Ali até 2012, né? A gente teve.
Até 2012. Depois de 2012, o que aconteceu é que a tendência ela dá uma revertida, mas a gente nunca chegou nos níveis anteriores, né? Acho que desmatamento é importante a gente entender que as tendências de desmatamento, né, a tendência preocupa porque está crescendo, mas a gente ainda está num nível muito inferior ao que a gente tinha antes. Não que o nível que a gente esteja agora seja um nível aceitável, muito pelo contrário, é um nível bastante alto. E dado a tendência recente, é um motivo de grande preocupação, né?
Mas e esses números de que em abril a gente teve um desmatamento maior em 10 anos
Isso,
ali?
eles estão crescendo de maneira muito expressiva, né? Mas a gente ainda está muito longe dos 27 mil quilômetros quadrados que a gente teve em 2004, que foi uma taxa totalmente escandalosa, né? Então acho que a gente ainda tem uma capacidade de lidar com o desmatamento ali, mesmo com toda a situação e todas as dificuldades políticas que a gente está enfrentando, né? Acho que tem uma resistência até institucional ali, em relação a isso. Mas o curioso que eu queria mencionar é que quando a gente faz o mesmo tipo de análise que nos permite concluir, né, que essas políticas elas tiveram um impacto sobre o desmatamento, quando a gente analisa o impacto dessas políticas sobre a atividade econômica local, a gente não consegue identificar nenhum impacto, seja na produção agrícola, seja no PIB, seja na geração de empregos. Ou seja, basicamente, essas políticas, quando elas foram implementadas, elas resolveram essa situação de conter o desmatamento sem gerar um custo econômico relevante, pelo menos que a gente pudesse medir utilizando as estatísticas disponíveis, né, para aquelas regiões. O que mostra, né, o que sugere que o desmatamento é um grande desperdício e combina com as evidências anteriores que a expansão da agricultura não necessita de desmatamento. Então, o Brasil tem essa situação talvez pouco usual, né, de que de fato a gente tem desmatado essas áreas por uma atividade econômica de muito baixo valor.
Então, deixar de desmatar não vai fazer o Brasil perder dinheiro, né? Pelo
De
contrário.
forma nenhuma.
E aí eu te pergunto, o que entra nesse cálculo aí? Não sei se é um cálculo, mas para medir que o desmatamento da Amazônia custa mais para o Brasil do que a sua preservação.
Não tem dúvida. Tem uma outra forma de você ver isso de uma maneira muito cristalina também, porque colocar números econômicos aí, tentar valorar isso é muito difícil e as tentativas, a meu ver, são meio desastrosas. Mas uma forma de ver de maneira muito clara é o INPE lançou um produto há alguns anos atrás em que eles olharam para o estoque de áreas desmatadas na Amazônia e tentaram classificar, né, qual era a atual ocupação dessas áreas. E um número que chama a atenção dessa análise ali, que é uma análise muito direta, né, de processamento de informação, de imagem de satélite. Então, é um número para o qual se tem muita segurança. Um número que chama a atenção nessa análise deles é que aproximadamente um quarto de toda a área que foi desmatada da Amazônia está em algum processo de regeneração. O que você pode interpretar como sendo uma boa notícia, né, que mostra a força da floresta, o fato que a floresta está voltando, você tem essa regeneração natural em alta escala acontecendo na Amazônia, mas, por outro lado, ele também ilustra o fato de que nós desmatamos essas áreas por nada, né? Um quarto de toda a área desmatada na Amazônia foi simplesmente abandonado e está em algum processo de regeneração. Isso aconteceu de maneira espontânea, né? Isso equivale algo como 17 milhões de hectares na Amazônia, que é uma área gigantesca. Só para você ter ideia, né, toda a área de lavouras do país gira em torno de 70, 80 milhões de hectares, né? Então, a gente 17 milhões de hectares de regeneração natural na Amazônia é um número bastante expressivo. Desses 17, 7 milhões de hectares foram regenerados no intervalo de 10 anos. Ou seja, você tem um processo de regeneração ali que cumpre esses dois papéis, né? De um lado, mostrar que a gente de fato pode ter um papel muito relevante, né, no que diz respeito à agenda de mitigação de efeitos climáticos, porque além de combater o desmatamento, a gente teria capacidade de implementar uma agenda de restauro florestal muito agressiva na Amazônia, né? Mas, por outro lado, isso também mostra que a gente desmatou essas áreas por nada, né? Então, acho que a mensagem para mim sobre desmatamento é uma mensagem muito clara, né? O desmatamento no Brasil é um grande desperdício, porque ele não gera, não está associado a nenhuma atividade econômica relevante, né, o desmatamento propriamente dito. Agora, a floresta nos cumpre, nos serve de diferentes formas, né, tanto do ponto de vista de serviços ecossistêmicos, da regularização dos ciclos hídricos, que são importantes para a nossa geração de energia, são importantes para a nossa agricultura, que basicamente, na sua totalidade, depende do regime de chuvas, fora as questões de biodiversidade, de carbono. Então, a gente tem ali um custo que é enorme e que a gente está meio que incorrendo nesse custo sem nenhum benefício, né? Muito pelo contrário, né? O benefício econômico tem sido, né, nos últimos anos, o de deteriorar a nossa imagem no exterior, de dificultar nosso acesso a alguns mercados.
Totalmente. A gente já tem, então, uma área suficiente aí para, mais que o suficiente no Brasil para produção agrícola, né? Isso que a gente conclui.
Sim. A gente tem varia muito as estimativas, mas algumas estimativas que a gente fez aqui de maneira bastante conservadora, né, dentro da tecnologia atual, da maneira como a gente utiliza os recursos no Brasil, a gente poderia mais do que dobrar a nossa produção agropecuária sem precisar de desmatar nenhum hectare. Isso na tecnologia atual. Se você estiver falando de melhorias tecnológicas, na melhor manejo de pastagens, integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta e tal, esses números podem ser muito maiores, né? Mas acho que as oportunidades são realmente muito claras e em escala, né? Acho que é uma coisa que pode gerar recursos para o país de fato em escala se a gente gerenciar melhor os nossos recursos naturais. Eu acho que esse é o ponto principal aqui, né? Para mim, a questão principal não é uma questão entre desenvolvimento e meio ambiente, sim de uma gestão eficiente, né, e moderna de recursos naturais.
Juliano, eu fiquei pensando aqui que é interessante que os embates relacionados à Amazônia, eles são sempre muito relacionados ao lucro, ao crescimento. Parece que qualquer política ambiental vai atrapalhar ali o desenvolvimento, né? Quando as pesquisas mostram que não. Aí eu te pergunto, do ponto de vista da economia e que é a sua área, por que essa ideia de preservar, de manter a Amazônia ali quieta, é perder dinheiro, é relacionada a perder dinheiro?
Eu acho que por essas razões, né? Acho que a Amazônia, ela cumpre um papel importante na nossa economia, né? E dois exemplos claros desse papel justamente associados à regularização dos fluxos hídricos, né? A base da nossa geração de energia é hidrelétrica, que depende do regime de chuvas, né? E a agricultura, que é o setor que tem sustentado grande parte do nosso crescimento recente, ela é quase em sua totalidade uma agricultura que depende do regime de chuvas, né? A gente tem pouquíssima irrigação no país. Então, acho que se você pensar a energia, né, que afeta a economia como um todo, e a agricultura, que é um setor absolutamente crucial da nossa estrutura produtiva, a floresta cumpre já tem um papel absolutamente relevante aí. Além disso, né, dado que a floresta tem esse elemento, por exemplo, de carbono, ele acaba se tornando fonte de preocupação mundial, né? Então, o Brasil deveria utilizar a floresta mais como uma forma de ganhar o que se chama, né, de soft power, né, de se posicionar internacionalmente nos fóruns de uma maneira mais estratégica, né? Mas ao deixar acontecer o que está acontecendo hoje em dia na Amazônia, isso está saindo totalmente pela culatra. A gente está totalmente numa situação totalmente invertida, em que a gente está apanhando, né, nos fóruns internacionais, nos fóruns comerciais. Você tem vira e mexe comentários, ameaças do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, associado justamente ao desmatamento na Amazônia, né? Isso porque o mundo percebe que a Amazônia é importante, né, no, na agenda climática, é importante para lidar com alguns dos problemas mundiais que estão à nossa frente. E a comunidade internacional vai nos pressionar por isso, né? Eu acho que a gente, eu entendo que tem uma grande razão para eles pressionarem. Eu acho que é isso mesmo. A gente está fazendo o que a gente não deveria fazer. E mais do que isso, a gente deveria virar esse jogo, né? Acho que a gente deveria estar liderando esse processo, né? O Brasil tem muito a se beneficiar de um mundo que se preocupa com mudança climática, né? E a gente está totalmente na contramão desse processo.
Nesse processo do que fala o mundo, né? A gente perde essa onda mundial e perde exportação, perde capacidade de atrair capital.
E a discussão fica muito mal posicionada, né? Por exemplo, eu acho muito mais importante a gente discutir se o Brasil tem a ganhar ou a perder com um mundo que se preocupa com mudanças climáticas do que a gente tentar discutir se mudanças climáticas existem ou não, como se isso fosse uma questão de opinião.
Ótimo. E você fala muito aí durante o nosso papo sobre esse posicionamento do Brasil em relação à questão ambiental no mundo, né? A gente está muito mal ali, né?
O Brasil nunca teve uma participação muito ativa nos fóruns internacionais, mas sempre teve uma ambição de participar, né? Eu não vejo outro caminho para o Brasil se alavancar e conquistar esses espaços que não seja o meio ambiente, né? Porque a Amazônia é algo bastante único, né? É algo que a gente tem, o mundo se interessa, e não só a Amazônia, mas toda a nosso potencial de energia renovável também, né, é uma coisa muito muito única do país. Não estou falando só de hidrelétrica, toda a parte solar, de eólica, né? O país poderia, de fato, conquistar um espaço nesses fóruns internacionais por esse caminho de sustentabilidade, que é uma vantagem comparativa do país, sem a menor sombra de dúvidas, né? Porque nas outras dimensões pelas quais os países, em geral, eles conquistam espaços nesses fóruns internacionais, a gente tem uma posição bastante tímida, né? Agora, em sustentabilidade, no meio ambiente, acho que a gente tem atributos que de fato nos diferenciam.
Juliano, eu queria fechar o tema dessa edição na Gama, é uma pergunta, e a gente pergunta o que vai ser da Amazônia. E aí eu queria deixar essa pergunta aí para você responder.
Eu acho que essa é uma pergunta para a sociedade, né? Acho que a sociedade precisa de responder essa pergunta com alguma clareza, né? E enviar mensagens muito claras para os políticos e para aqueles que estão responsáveis pelo desenho das políticas públicas sobre o que a gente quer fazer com a Amazônia, né? Eu espero que a gente seja capaz de não só de eliminar o desmatamento da Amazônia, mas que a gente seja capaz de estabelecer uma agenda de restauro florestal bastante agressiva na Amazônia, porque eu tenho muita convicção que a gente seria capaz de estabelecer isso sem nenhum custo relevante para o país. E gerando muitos benefícios, sejam benefícios ambientais, sejam benefícios comerciais nesses fóruns internacionais. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente olhar para as pessoas, né, para a população que vive na região amazônica. Eu acho que esse é um outro elemento da história que, para mim, é muito importante, né? Agora, cuidar dessas pessoas não envolve desmatar, não envolve interferir com a floresta, né? Muito pelo contrário. Se você olhar a estrutura econômica da Amazônia, ela tem muito pouco que ver com a floresta, né? O grosso da economia dos empregos da Amazônia são empregos que estão no setor de serviços, né, em comércio. A agricultura na Amazônia, a agropecuária na Amazônia, ela tem uma participação um pouco maior em termos de emprego quando comparado ao resto do país, mas não é menos do que 20% dos empregos da Amazônia no setor agropecuário. Então, eu diria assim, a gente precisa de cuidar das pessoas que vivem na Amazônia. Quando a gente olha o desempenho no mercado de trabalho ali na região, ele é bem pior do que no resto do país, os indicadores sociais são bem piores, mas eu acho que isso não tem a ver, né, e toda a evidência que a gente acumulou até o momento, isso não tem a ver com a agenda de desmatamento, de conservação ambiental, né? Então, acho que a gente precisaria, para mim, atacar o problema da Amazônia, para mim, a gente resolver essas duas questões, né? A questão de combate ao desmatamento e colocar de pé uma agenda de restauro florestal e, ao mesmo tempo, simultaneamente, desenvolver melhor as condições de vida da população que ali vive, né? Que a gente aprendeu até com essa pandemia como que as dificuldades ali se apresentam e são muito mais visíveis do que no resto do país, né? Então, para mim, eu vejo a Amazônia dessa maneira, como essa combinação é bastante única, né? Entre florestas e pessoas, no qual a gente precisa de cuidar com carinho desses dois lados, né?
Obrigada, Juliana.
Obrigado.
Você pode ter uma visão mais completa sobre esse tema entrando no site da Gama. Lá tem uma entrevista com o arqueólogo Eduardo Góes Neves para entender de onde vem o desmatamento e como a Amazônia pode ser salva. Tem lideranças indígenas de diferentes frentes contando suas batalhas e seu dia a dia. E uma matéria sobre os fotógrafos que fazem um papel importante de registrar a destruição da floresta e de seu povo. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som desse podcast é da Laura Kapelischnik. Até semana que vem.